Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 32. Salmo de Davi, Masquil é o nome do Salmo em hebraico. Poema significa poema, ou Salmo didático, ou poema didático. Salmo 32, eu chamo sua atenção para este Salmo, para pensarmos sobre o tema, o prazer de ser perdoado. O prazer de ser perdoado. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoaste a toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação, pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou a mula que não tem entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm o coração íntegro. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Era uma vez um grande empresário caminhava às margens do mar, pela areia da praia. Só que ele ficou perturbado quando avistou um pescador sentado preguiçosamente ao lado do barco. Chegou perto do pescador e perguntou, por que você não está pescando? O pescador respondeu, eu já peguei peixe suficiente para hoje. E aí ele continuou, por que você não pega mais peixe do que você precisa para hoje? O pescador respondeu, o que eu faria com eles? Você poderia ganhar mais dinheiro. Você poderia comprar um barco maior, melhor, para você ir mais fundo, pegar ainda mais peixes. Você poderia comprar redes de nylon, aumentar a produção, ganhar mais dinheiro. Logo, logo você teria uma frota enorme de barcos e você seria um homem tão rico quanto eu. E aí o pescador perguntou, tá bom, depois disso, o que que eu faria? O milionário respondeu, você poderia se sentar e curtir a vida. Aí o pescador olhou para o mar, todo sossegado, sereno, e virou para o milionário e disse assim, mas o que você acha que eu estou fazendo agora? Eu estou curtindo a vida. Gente, a lição dessa história de pescador é simples. É sobre contentamento. Você já notou o quanto nós vivemos obcecados com ter mais? Ninguém mais parece estar satisfeito com o que tem. Todo mundo quer ter mais alguma coisa, mais conhecimento, mais poder, mais influência, mais dinheiro, mais roupa, mais sapato, mais acessórios, mais eletrônicos, mais carro, mais casa, mais. Todo mundo parece acreditar que o que vai trazer a felicidade é ter e ter mais. Ter o último lançamento. Ter mais estoque, ter mais recursos. Só que tem um problema. Quando nós atingimos alguns desses objetivos, ou quando a gente alcança algumas dessas coisas que a gente tanto busca, a gente descobre que a gente permanece descontente, insatisfeitos. E pior, ainda mais desapontados, porque depois de mais uma jornada em busca da satisfação, a gente descobre que o simples ter não satisfaz. Nossa, meu povo, é a época em que, apesar de todo esse desencanto do ter, o contentamento permanece líquido, ele escorre pelos dedos, ninguém se contenta. A felicidade, ela continua arisca, parece que quando a gente chega perto dela, ela sai correndo. O problema que a gente enfrenta com a falta de contentamento se resume ao seguinte: o contentamento nunca vai ser encontrado no físico e no material. O contentamento não pode ser calculado em termos de dólares, euros, reais. Também não pode ser medido pelo que se tem. Porque contentamento é de natureza espiritual, tem a ver com a postura do coração da gente. Veja o pescador da nossa história. Ele estava contente com o que tinha para comer e com o que vestir. E as belezas do mar que ele contemplava, depois de ter pescado o que ele precisava para aquele dia, não passavam de um plus, um agrado a mais, que ia muito além do que ele realmente merecia. Gente, a busca por mais é apenas um sintoma de algo mais sério, que é a pobreza espiritual do ser humano. O ser humano sofre uma espécie de patologia cardíaca, espiritualmente falando. Adoecido, sem paz, o pecador começa a correr de um lado para o outro. Sabe por quê? Porque ele tem que se proteger. Olhe para o Éden, olhe para Gênesis 3. Foi isso que o pecado fez. Adoeceu a gente, tirou a paz da gente. E o pecador precisou correr de um lado para o outro para se proteger, tentando se justificar, buscando se manter, querendo se satisfazer. Contentamento é um fruto, fruto que alimenta o coração de quem aprendeu a se relacionar com fé e com esperança com o Senhor Jesus Cristo. Leia depois Filipenses 4, de 10 a 20, e veja isso. Filipenses 4, de 10 a 20, não vou ler agora, mas você pode conferir depois, mostra exatamente o que eu acabei de dizer. Contentamento é um fruto que alimenta o coração de quem aprendeu a se relacionar com fé e com esperança com o Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele deixou bem claro que um coração doente e sem paz, veja bem, um coração doente e sem paz gera preocupação e descontentamento. Esse texto agora eu quero ler com você, Filipenses 4, versos 6 e 7. Veja como Paulo aqui em Filipenses 4, versos 6 e 7, revela os frutos de um coração doente. Um coração doente não tem paz. Um coração doente não se contenta. Filipenses 4, 6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Como se Paulo dissesse: parem de se preocupar com tanta coisa e tanta coisa desnecessária. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo a Deus por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Percebeu o que Paulo disse? Paulo disse que contente em Cristo, o coração e a mente experimenta a paz de Deus. Agora, descontente em Cristo, o coração e a mente vivem perturbados. Contentes em Cristo de que forma? Paulo disse, ele diz, olha, pela graça do perdão que você e eu recebemos em Cristo. Ele diz no verso 6, tudo o que ele já fez. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo a Deus por tudo que ele fez, em ação de graças. Muita gente pega esse texto e faz dele uma espécie de pensamento positivo, como se dissesse assim, comece a agradecer a bênção que Deus vai te dar. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo tem o pé no chão. A espiritualidade paulina é uma espiritualidade calcada no solo da realidade. E o que Paulo está dizendo é algo muito simples. Ele está dizendo o seguinte, quando você tiver que orar a Deus, ore de duas maneiras. Ore com ações de graças. Ore agradecendo por tudo que você já recebeu em Cristo, nas regiões celestiais. Mas ore também com fé, pedindo aquilo de que você precisa. Porque se você souber orar agradecendo pelo que você já recebeu em Cristo, você nunca vai pedir o que de fato você não precisa. Gente, essa teologia é pé no chão e é libertadora. Em outras palavras, a paz de Deus no coração, alimentado pelo contentamento, só será possível para quem está em paz com Deus. Só quem tem paz com Deus prova da paz de Deus de que Paulo fala. Eu fiz essa volta longa, porque o salmo que nós temos para hoje apresenta para nós o prazer de se ser perdoado e reconciliado com Deus. Na verdade, o Salmo 32 nos ensina que o genuíno contentamento é fruto do coração de quem foi perdoado e recebido por Deus. Afinal de contas, nós vimos, só desfruta da paz de Deus, Filipenses 4:7. Quem primeiramente, tendo sido justificado pela fé em Cristo, fez as pazes com Deus. Romanos 5:1. E agora que você fez as pazes com Deus, você confia nele, você segue com fé, com esperança, e isso te traz paz de Deus. Entendeu a lógica? Deixa eu tentar explicar de outra maneira. Sem a nossa justificação pela fé em Cristo Jesus, sem a nossa reconciliação com Deus, a gente continua inimigos de Deus. E o que duas pessoas que não se bicam acaba fazendo? Uma não confia na outra, não é o caso de Deus. Nós não confiamos nele. E aí a gente vive correndo para lá e para cá para a gente tentar se garantir, para a gente tentar se manter, para a gente se justificar. E essa pessoa que fica nesse choque com Deus, correndo, buscando, ela não tem a paz de Deus, porque ela não está em paz com Deus. Porque no dia em que ela faz as pazes com Deus, ela aprende agora a confiar em Deus. E aí ela desfruta da paz de Deus. Por isso que o tema do perdão está intimamente relacionado ao tema do contentamento. Porque só é contente em Deus quem está em paz com Deus. Confia em Deus, tem fé em Deus, e aí ele se contenta. Paulo, o mesmo Paulo que falou da paz com Deus em Romanos 5:1, que falou da paz de Deus em Filipenses 4:7, Paulo amava o Salmo 32. Ele cita o Salmo 32 em Romanos 4. Abra lá em Romanos, Romanos 4, de 6 a 8, e veja o que Paulo fala sobre o Salmo 32, ele diz assim, Romanos 4:6, Davi também falou a esse respeito. A respeito do quê? Da fé em Cristo, que justifica o pecador diante de Deus. Davi também falou dessa fé que justifica o pecador diante de Deus. Quando ele descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. E aí ele cita o Salmo 32, versos 1 e 2, no verso 7 de Romanos 4, versos 7 e 8. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos, sim. Como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Gente, Davi, no Salmo 32, por assim dizer, ensinou Paulo que o segredo do contentamento se fundamenta no perdão recebido de Deus em Jesus. Pense por um instante. Se eu perguntasse a você o seguinte: qual, na sua opinião, é uma das emoções mais poderosas, uma das emoções mais prazerosas do coração humano, que emoção você diria que é? Qual é a emoção mais prazerosa, mais poderosa no coração do ser humano? Deixa eu sugerir para você o alívio, alívio. Eu tenho que concordar com Charles Swindoll. Ele diz que o alívio é o sentimento favorito de todos que já se viram em apuros. Imagine, você está sendo injustamente acusado. Você vai a julgamento. Vem a sentença do juiz e diz: absolvido. O alívio de ouvir a sentença: eu não sou o culpado. O alívio de quem recebe o resultado do exame, olha o resultado e vê: poxa, não é câncer, é benigno. O alívio. O alívio do jovem que passa no vestibular, o alívio da pessoa que passa no concurso, o alívio de quem arruma um emprego, o alívio, desculpe a brincadeira, após você ir ao banheiro, depois de procurar por horas por um lugar para se aliviar. Alívio após ouvir a notícia de que aquela pessoa que você tanto ama estava naquele carro na hora do acidente, todos morreram, mas a sua esposa não morreu, ou seu filho não morreu. O alívio, está vivo. Gente, alívio é uma emoção poderosíssima. Alívio traz paz, alívio traz alegria ao coração de quem, depois de gigantesca pressão, experimenta o alívio. O Salmo 32, Salmo de Davi, que a gente tem diante de nós, começa com uma expressão de alívio, que é resultado do perdão de Deus. Olha de novo, versos 1 e 2 do Salmo 32. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada. Verso 2, sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta. Eugene Peterson, na tradução que ele fez da Bíblia, a mensagem, eu quero que você ouça como ele traduziu os versos 1 e 2 do Salmo 32, porque para mim revela bem esse alívio. Ele traduz assim: considere-se afortunado, feliz mesmo, você que ganhou um novo começo e cuja ficha está limpa. Considere-se afortunado, o Deus eterno não tem nada contra você. Que alívio. Percebe o sentimento de alívio que o perdão de Deus traz ao coração de quem foi perdoado? Agora, perdoado, aceito, recebido, reconciliado com Deus, eu volto a confiar. É isso que Davi está dizendo. Agora veja bem, só sente alívio com o perdão de Deus, isso aqui é muito sério, só sente alívio com o perdão de Deus quem realmente entendeu a desgraça que é o pecado na vida da gente. Só se alivia com o perdão quem um dia realmente se viu culpado diante de Deus. E sabe qual é o problema com isso? É que nós vivemos numa época em que nós varremos a culpa para debaixo do tapete. Ninguém mais tem culpa de nada. Em vez de nos sentirmos culpados, nós tendemos a psicologizar os motivos das nossas ações. Hoje em dia parece que tudo se tornou culpa dos problemas não especificados da infância, das condições sociais ou raciais dos desfavorecidos. A culpa é do que fizeram contra nós. A culpa nunca é minha nem sua. E sabe qual é o problema, gente? O problema é que nós todos somos seres morais com consciência. Querendo nós ou não, nossa consciência deve prestar contas e responder ao Criador. É por isso que a sociedade vira e mexe e entra na onda de defender o ateísmo, porque parece que é mais fácil negar a existência de um Criador. O problema é que, por sermos seres morais e termos que prestar contas ao Criador, e o nosso principal problema não é encarado nem resolvido, ou seja, o pecado, a gente segue em guerra com Deus. Internamente, a pessoa é desassossegada, por mais que ela negue exteriormente. Você deve conhecer gente assim, por mais que ela esbraveje contra Deus, contra a fé, contra a religião, por mais que ela diga que não tem que prestar contas da vida dela a ninguém, no fundo, a consciência dela exige contas a Deus, ao Criador. E não vai haver paz, muito menos contentamento, enquanto essa pessoa não se virar para o Criador, para Deus, em Cristo, e pedir perdão. Uma vez eu aconselhei uma jovem que veio de vários problemas sérios e no fim ela começou a ser conivente com o pecado e ela me disse que morria de vergonha daquilo. Eu falei, poxa, mas você acabou de me contar a história inteira. Veja bem. Você acabou de me contar a história inteira, vamos fazer o seguinte. Ajoelhe agora aqui. Entregue isso a Deus, confesse isso a Deus, diga isso a Deus. Afinal, Deus é gracioso, teve o tempo todo nisso tudo, vendo tudo isso, e não destruiu você. Ele é bem mais justo do que eu. Se você teve coragem de me dizer, diga a Deus, confesse a Deus, peça perdão a Deus. Essa pessoa entrou em crise, começou a chorar e disse, eu não consigo. Eu disse, por que não? Eu tenho vergonha de Deus. Porque eu sei que Deus esteve lá vendo tudo, eu não consigo. Me perdoe, pastor. Eu falei, me perdoe? Não, não sou eu. Eu não consigo. Veja que o ser humano, no fundo, sabe que ele deve contas a Deus. E a bem da verdade, sem paz com Deus, não existe a paz de Deus no coração, não existe paz uns com os outros nas relações, sejam essas relações pessoais, familiares, sociais. Sabe por quê? Porque sem paz com Deus, eu não confio em Deus. E por não confiar em Deus, eu tenho que viver para me proteger. Porque eu sei que eu me protejo melhor que Deus. Eu tenho que prover para mim. Porque se eu não prover para mim, Deus não vai prover. Eu tenho que me justificar. Porque se eu não me justificar, quem vai me justificar? Eu tenho que me amar. Porque se eu não me amar, quem vai me amar? Veja. Veja que problemão na vida de quem não está em paz com Deus. Davi tinha pecado, e pecado feio quando ele escreveu o Salmo 32. Davi tinha tomado para si uma mulher que não era dele, Betseba, mulher do seu melhor soldado, ou um dos seus melhores, Urias. E quando Davi descobre que Betseba tinha ficado grávida desse adultério, e como se não bastasse esse adultério terrível, sabe o que Davi fez? Ele tramou a morte desse fiel escudeiro no campo de batalha. A história de Davi, que está em 2 Samuel 11, ela é tão feia que eu tenho certeza que se fosse uma novela baseada em Samuel, 2 Samuel 11, ou uma série na Netflix, que mostrasse com todas as letras o que está narrado, você não deixaria seu filho assistir. E a gente só conta essa história porque está na Bíblia, mas é uma história horrorosa. De um homem que um dia sai na sacada do prédio, vê uma mulher que não é a sua, em vez de virar o rosto, afinal ela estava tomando banho, e obviamente tomando banho nua, ele continua com os olhos sobre a mulher, ele chama essa mulher para si, ele se apropria da mulher que não é dele, o marido dela na guerra defendendo ele, essa mulher fica grávida dele e ele manda matar o marido dela para não ser acusado de adúltero. Veja o tamanho do pecado. Sabe o que Davi fez depois de ter feito tudo isso? Ele seguiu a vida dele dizendo: ninguém vai saber de nada. Eu vou esconder isso. Só que com o que ele não contava é o tamanho do sofrimento físico, do sofrimento emocional, do sofrimento espiritual que o pecado é capaz de produzir num coração que não se confessa. Leia de novo o Salmo 32, verso 3. Enquanto me recusei a confessar meu pecado. Veja que Deus acusava ele o tempo todo, mas ele dizia: não, não vou confessar. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, olha o que aconteceu comigo. Meu corpo definhou, ele adoeceu nos ossos, talvez uma fibromialgia, uma dor sem fim. E eu gemia o dia inteiro, dia e noite, tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Sabe aquele asfalto quente, você joga um balde d'água assim nele, de repente você só vê vapor e seca. Davi disse: olha o que aconteceu comigo. Cheio de culpa no coração, em vez de eu levar isso tudo a Deus e dizer: Deus, pequei contra ti, perdão, refaça-me, eu me recusei, e quanto mais eu recusava, mais meu corpo doía, mais minha alma definhava, mais meu espírito morria. No Salmo 51, que é o salmo companheiro do Salmo 32, foi escrito nas mesmas circunstâncias, a gente lê mais sobre esse sofrimento pela culpa de Davi não confessada. Abra lá no 51, verso 8 e veja. Olha o que aconteceu com ele enquanto ele não confessou o pecado. Devolva-me a alegria e a felicidade. Quantos na cultura em que nós vivemos admite? Quantos, seja honesto, sua roda de amigos, quantos vão admitir para você que a falta de alegria e de felicidade no coração deles pode ser, no fundo, pecado não confessado? Quantos? Aí ele diz: eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais felicidade, tu me quebraste. Agora permite que eu exulte outra vez, não continues a olhar para os meus pecados. É como se os olhos de Deus sobre Davi estivessem fritando Davi. Sabe aquela pessoa que olha para você bem no seu olho assim, e você não consegue olhar no olho dela, porque você sabe que quando ela olha no seu olho, ela vê você por dentro, e Davi diz: para de me olhar. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas de minha culpa, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme, não me expulses de tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Gente, estudiosos acreditam que o Salmo 32 foi escrito depois da confissão do Salmo 51. Se você ler os dois, você vai perceber que no 51 é que Davi confessa e no 32 ele conta a experiência resultante da confissão. Até porque, olha o que ele diz no Salmo 51, verso 12. Olha o que ele queria fazer depois que Deus o perdoasse. Salmo 51, 12. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Senhor, me perdoa para eu poder ensinar quem precisa de perdão a encontrar perdão. Verso 14, perdoa-me por ter derramado sangue, por ter matado Urias, ó Deus de minha salvação, perdoa-me, então, com alegria, anunciarei tua justiça. Então, com base nisso, os estudiosos dos Salmos dizem, já que o Salmo 32 carrega o título de masquil, ou instrução, poema instrutivo, os eruditos concluem que o Salmo 32 foi escrito para ensinar o pecador, atormentado pela culpa do pecado, a descobrir o prazer de ser perdoado. Esse é o propósito do Salmo 32. Davi quer ensinar para mim e para você como é que nós podemos encontrar o caminho do perdão, o prazer de ser perdoado, o caminho para o contentamento. Sob a culpa do pecado, gente, o ser humano adoece fisicamente, emocionalmente, o ser humano se embrutece, vira bicho, vira um animal, ele perde a alegria, perde o contentamento, ele sofre, ele definha até morrer. Só que geralmente a solução que o pecador encontra para a culpa é a negação da culpa. Ele morre negando. A substituição da consciência, ele tenta inverter valores. E nessa batalha ele não encontra descanso. Mesmo que sofrendo no corpo e na alma. Então a questão é como que nós podemos encontrar o prazer de ser perdoado e viver uma vida contente. Veja comigo no Salmo 32 o raciocínio de Davi. Quero que você veja três coisas comigo. Primeiro, ele fala da possibilidade do perdão. Depois ele fala dos passos para o perdão e terceiro, os privilégios de quem foi perdoado. Vamos lá. A possibilidade do perdão. Diante da culpa, gente, não tem por que ignorar a culpa, não tem por que redefinir a culpa. Às vezes as pessoas querem nos dizer o seguinte, não, você não pode dizer a verdade desse jeito, você não pode confrontar. Será? A solução nunca será desculpa. Culpa não se resolve com desculpa. Para toda culpa existe um perdão, quando a culpa ela é genuinamente confessada a Deus em nome de Jesus. E é sobre essa possibilidade do perdão que Davi ensina aqui nos dois primeiros versículos. Note a abrangência do pecado através de quatro expressões que Davi usa para descrever o pecado. Você percebeu isso? Em dois versos, para falar de uma coisa só, Davi usou quatro termos. Quatro termos para falar do pecado. Ele chama de desobediência ou transgressão. Como é feliz aquele cuja transgressão ou desobediência é perdoado, cujo pecado é coberto. Aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta e aquele cuja consciência é sincera, ou seja, em quem não há dolo, em quem não há engano, em quem não há hipocrisia. Quatro adjetivos para falar do pecado. Por quê? Para mostrar o quão sério é o pecado e ao mesmo tempo Davi mostra para nós a progressão do pecado na vida do indivíduo. Por exemplo, quando ele fala do pecado como desobediência, ou transgressão. Essa palavra significa ultrapassar um limite. Imagina você tem uma fazenda, você cerca a fazenda com arame farpado e coloca uma placa dizendo propriedade particular, não ultrapasse. Está lá explícito, cercado, tem uma placa dizendo não é seu, é de alguém e esse alguém proíbe você de cruzar essa linha. Deus vem com seus mandamentos, diz, não, não faz, não pode, não é esse o caminho. E o ser humano faz o quê? Pula a cerca. Ele transgride. Ele desobedece. Então, quando Davi chama o pecado de transgressão ou de desobediência, Davi está dizendo que nós desafiamos Deus, afrontamos Deus. Ah é? Não pode? Então veja e pula a cerca. pecado. Quando ele fala pecado como pecado, a expressão significa errar o alvo. É como uma flecha retorcida, torta, que não consegue voar em linha reta. Você joga ela e ela entorta. Está falando que o pecado nos tornou defeituosos. Culpa ou iniquidade tem a ver com algo que está torto, dobrado, distorcido, deformado, refere-se à nossa natureza, que é inclinada para o mal. Então, representa o pecado como distorção, a gente distorce as coisas, a gente perverte as coisas. E depois ele chama o pecado de dolo ou de hipocrisia, tem a ver com engano, é fraude. Gente, quando Davi coloca o pecado assim, ele apresenta para nós a progressão da história do pecado na vida da gente. Primeiro a gente transgride, a gente desobedece. Isso nos torna pecadores, com uma natureza inclinada para a maldade. E aí a gente passa a viver em engano, em dolo, com hipocrisia. É isso que o pecado faz. Agora, Davi também ensina que, conquanto todos esses terríveis aspectos do pecado sejam partes das nossas vidas, conquanto isso tudo seja a essência de quem nós somos, porque o nosso problema é que, em essência, nós somos tudo isso, em essência, nós somos propensos a transgredir, a desobedecer. Em essência, nós somos tortos, inclinados para o mal, enganosos. Davi diz, é possível ser absolvido. E olha que ele diz que para cada um dos nossos problemas com o pecado, existe uma solução divina, graciosamente divina. Ele diz, desobediência ou transgressão pode ser perdoada. Ou seja, nosso desafio a Deus, nossa afronta a Deus, pode ser removida da face de Deus. É como se Deus mesmo fizesse o seguinte, imagine se você é uma criancinha diante do Deus Todo-Poderoso, com o dedo em riste, falando com Ele, aí Deus vem graciosamente e diz assim, não põe o dedo no meu rosto. Para toda transgressão existe perdão. Para todo pecado existe uma cobertura, o pecado pode ser coberto. Para toda culpa, para toda iniquidade, existe o fato de Deus poder não levar mais em conta. Deus paga a dívida, Ele não credita ou não debita mais isso da nossa conta. A nossa culpa foi creditada na conta de Cristo. E para toda consciência dolosa, enganosa, hipócrita, existe a possibilidade da libertação da mentira, do pecado. E Davi experimentou tudo isso. Ele experimentou as profundezas do pecado e, ao mesmo tempo, as alturas da graça de Deus. E é por isso que ele pode agora, no Salmo 32, ensinar para nós a possibilidade do perdão. Gente, se nós pudéssemos entender plenamente o que Davi acabou de dizer, isso mudaria a perspectiva de felicidade e de contentamento na vida. Sabia? Se nós enxergássemos verdadeiramente o fato de que nós fomos purificados e perdoados por Deus, nossa falência espiritual foi tratada, Deus em Cristo levou a sujeira do nosso pecado. Se nós entendêssemos isso, certamente nós conseguiríamos alívio e viveríamos um genuíno contentamento e paz de coração. Tanto é verdade que Davi diz assim, como é feliz aquele cuja desobediência foi perdoada. Como é feliz o homem cujo pecado foi coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa Deus não leva em conta. Você conhece o hino 398 do cantor cristão? Qual é o nome dele? Sou feliz, se paz a mais doce. Você sabe como ele foi escrito? Ele foi escrito por um homem chamado Horácio Spafford. Ele compôs esse hino a caminho do reencontro com a esposa que sobreviveu de um naufrágio. Só que no naufrágio que a esposa sobreviveu, morreram as duas filhas do casal. E quando ele recebe o telegrama, lá onde ele morava, de onde a mulher estava, sobrevivente, sem as filhas do casal, ela escreve: somente eu sobrevivi. Então ele está a caminho, ele está navegando a caminho do encontro com a esposa que sobreviveu no naufrágio que matou as duas filhas. Que hino você comporia? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, eu sou feliz com Jesus. Você pensaria em escrever a terceira estrofe? E olha o que diz a terceira estrofe: meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal, valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual, sou feliz, graças dou a Jesus. O que faz um homem enlutado, compondo, escrever sobre o perdão e o alívio do perdão? É que Horácio sabia que o maior problema do homem é o pecado. Mas em Jesus existe a possibilidade do perdão. Segunda coisa que Davi ensina no Salmo: os passos para o perdão. Dois passos para o perdão. Davi fala de se ouvir a voz de Deus, convencendo o homem do pecado. E Davi fala de confessar o pecado. Agora, como é que Deus fala com a gente para nos convencer do pecado? Pense comigo. Quanto a ouvir a voz de Deus, existem, segundo Davi diz aqui no Salmo 32, três formas de Deus falar conosco. Deus fala conosco tratando-nos como um objeto, como um bicho e como gente. Espera aí, pastor. Deus fala comigo falando como se eu fosse um objeto, um bicho ou como gente? É. Porque vai depender de como o meu coração está, de quão duro ele está, de quão disposto a obedecer, ouvir e obedecer. E aí Davi diz assim: os indiferentes, Deus trata eles como uma esponja, Deus espreme, Deus pesa a mão sobre eles. Os brutos, ele trata como um animal, como a mula, põe uma rédea e diz: vem cá. Agora os mansos ele instrui com amor. Leia de novo, veja essas imagens, verso 4 em diante. Dia e noite, Salmo 32, dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água. Finalmente confessei. E aí ele vai dizer no verso 8, o Senhor diz: eu o guiarei pelo caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Está falando como gente. Quando a gente está disposto a ouvir, Deus fala, a gente ouve e obedece. Mas, se a gente teimar como uma mula, verso 9, ele põe rédeas e freios. Davi está falando que para nos tratar, Deus muitas vezes vai ter que espremer, lixar, disciplinar com sofrimento. Ou, dependendo do estado do coração, ele simplesmente fala com amor. Vai depender da disposição para se ouvir e se confessar o pecado. Seja como for, gente, o objetivo de Deus não é destruir. Quando ele nos aperta, como se aperta uma esponja. Quando ele põe rédeas e freios, como se guia um cavalo ou uma mula. Ou quando se sussurra o ouvido. O objetivo é um só: amorosamente nos corrigir. Porque o pai que ama, diz Hebreus 12, de 4 a 13, o pai que ama disciplina o filho. Portanto, Davi está dizendo, ouça a voz de Deus, não endureça o coração. Confesse o seu pecado, receba o perdão, não seja como a mula, não seja como o cavalo, não deixe Deus ter que te espremer até o fim. Ouça a voz dele. E a última coisa que eu quero que você note comigo. Note que Davi apresenta os privilégios de quem foi perdoado. E aqui ele vai apresentar para nós algumas vantagens indispensáveis para quem deseja viver plenamente. Ele vai falar da proteção de Deus, versos 6 e 7. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo. Virá o julgamento. A ideia aqui é do dilúvio. O dilúvio que veio sobre aqueles que não estavam na arca. É Deus dizendo, quem confessa os seus pecados é como se estivesse entrando na arca da aliança. É protegido da ira de Deus. E aí, Davi diz, além da proteção, existe a preservação. Verso 7, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. Preserva você ali, a tempestade caindo lá fora e você lá dentro cantando. E aí vem o verso 8 e 9 e fala do privilégio da proximidade. Deus se aproxima e fala conosco. O Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos, vou cuidar de você. Olha que privilégio. Aí ele fala no verso 10 de paz. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor. Veja que a confiança tem a ver com o estado de quem foi perdoado. Eu fui perdoado, eu fui recebido, eu fui aceito, agora eu confio e sou cercado de amor. E o verso 11 fala do prazer. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem todos vocês que são justos, gritem de alegria todos vocês que têm o coração íntegro. Gente, esses são os privilégios de quem foi perdoado. É protegido por Deus, é preservado por Deus, conta com a proximidade de Deus, com a paz e com o prazer de Deus. E eu te pergunto, o que te dá mais prazer na vida? A resposta vai estar na solução para aquilo que você julga ser o seu maior problema, sabia disso? Aquilo que você julga ser a solução para o seu maior problema é o que você acha que vai te dar maior prazer. Pare e pense. O que mais te atormenta? Alívio para o que mais te aperta é o que trará a você contentamento e paz. Sabia disso? É por isso que a Bíblia nos diz, com toda a realidade, com toda a graça e verdade, o maior problema do homem é o seu pecado. Pecado separa-nos de Deus, mas se nós confessarmos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E felicidade, segundo a Bíblia, não está nas coisas materiais, coisas físicas. Felicidade está em ser perdoado e recebido por Deus. E Jesus, para nos ofertar o perdão, Jesus, para cobrir nossos pecados, como disse Davi, Jesus para imputar em nós justiça, Jesus para nos libertar do engano do pecado, Jesus precisou sofrer no próprio corpo, lá na cruz, a justa punição pelo meu e o seu pecado. Sobre Jesus caiu a ira de Deus. E agora tudo que a gente precisa é confessar o pecado. É dizer, Senhor, eu sou o pecador. Senhor, perdoa-me, Senhor, eu confio no fato de que Jesus sofreu sobre ele aquilo que eu teria que sofrer. Ele recebeu o meu pecado para que o Senhor pudesse cobrir o meu. Ele se tornou injusto para que o Senhor pudesse me chamar de justo. Ele se tornou maldito para que eu pudesse ser um homem sem dolo. Então, quem não se dedica a essa realidade descrita por Davi, gente, se desespera no engano do pecado. Eu li uma história que é cômica, mas é a pura verdade. É de um homem que ficou rico em Los Angeles, na Califórnia, e construiu uma mansão para si. Uma mansão invejável. Mas, de repente, ele descobriu que os amigos dele também estavam construindo grandes mansões, e ele começou a ficar com inveja, achando que as casas dos amigos estavam melhores do que a dele. Sabe o que ele fez? Ele foi numa agência de corretores e entregou a casa dele e disse: vendam essa casa para mim, eu quero comprar uma melhor. Porque no fundo ele queria uma que fosse mais bonita que a dos amigos. Foi para casa e ficou semanas nos classificados buscando a casa ideal para ele. 2, 3 semanas depois, ele encontra uma casa perfeita, ele lê aquele anúncio e fala: é essa. Liga para o corretor e fala assim: vem aqui agora, eu achei a casa, você tem que me levar lá, eu vou comprar a casa. Mas que casa é essa, meu senhor? E ele começa a descrever e o corretor vira para ele e fala: senhor, desculpe. O senhor acabou de descrever a casa do senhor. Essa que o senhor quer comprar é a que o senhor tem. Gente, é cômico, mas é a verdade. Quando o ser humano não se preocupa com o que de fato merece a nossa preocupação, ele se torna um tolo. Ele fica como um cão correndo atrás do rabo. Ele lambe as suas feridas até dar no sangue. E aí vem Davi e diz o seguinte: onde está o seu prazer, sua felicidade? Seja o seu prazer o de ser perdoado pelo Senhor Jesus. Porque o dia que isso acontecer, você vai fazer as pazes com Deus. Você vai voltar a confiar em Deus, ou vai confiar nele pela primeira vez. Vai seguir com fé, com esperança. Vai encontrar o contentamento, sanidade, para você viver essa curta passagem por essa vida a caminho da eternidade. Seja o seu prazer o de ser perdoado pelo Senhor Jesus Cristo. Amém. Feche seus olhos, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, livra-nos da insensatez. Faça-nos, ó Deus, cair em nós mesmos e perceber que o mais grave de todos os nossos problemas é o pecado. Só o Senhor pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E só o Senhor pode nos levar para a cruz, para que na cruz nós possamos encontrar alívio e perdão. Em paz com o Senhor, nós vamos desfrutar da paz do Senhor. A paz uns com os outros. Ó Deus, portanto, em nome de Jesus, que o seu Espírito fale ao coração de cada um desses que me ouvem, de forma a nos convencer. Revele agora, Senhor, aqueles pecados nossos mais ocultos. E nós agora os colocamos, Senhor, pedindo graça, pedindo perdão, suplicando, Senhor, a justiça de Cristo. Ó Deus, como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Ó Deus, dá-nos essa consciência. Dá-nos o prazer de sermos perdoados. Em nome de Jesus. Amém.